E eu fiz inocentemente, hoje olhando, disse, fiquei pensando, digo, meu Deus, eu fiz isso de forma inocente, mas passei uma informação de não inocência, né? Ao fazer isso, ao dizer tais palavras, eu acabei passando uma imagem que não era a que eu queria passar. Isso me deixa assim, chateado, envergonhado. E uma das coisas que eu tenho falado nesse dia é: se realmente isso é o tema do nosso programa hoje, é o que realmente nós amamos a Deus, ou é só uma fachada? O que realmente sentimos por Deus? Isso é o nosso tema. Amor verdadeiro ou apenas interesse? Então, como eu já disse, nós vivemos em uma geração que fala muito sobre amar a Deus, canta sobre amor, declara amor nos cultos e nas orações. Mas a pergunta que fica é que nos faz sempre pensar, aqueles que se preocupam com isso, é esta: o que realmente nós sentimos por Deus? É amor nos termos que a Bíblia define, ou é interesse camuflado de devoção? Ou é uma mistura dos dois? A gente está misturando amor verdadeiro por Deus com essa mistura aí de devoção camuflada, que é, na verdade, um jogo de interesse. Eu vou servir a Deus barganhando, trocando por coisas materiais, por situações emocionais que eu desejo atingir. Então, na mensagem de hoje, nós vamos meditar um pouco sobre essas questões. Esta, na verdade, é uma mensagem assim, bem importante para examinar o nosso coração. Porque Deus não está atrás de discursos emocionais, não está atrás das nossas atitudes emotivas. Deus deseja verdade no íntimo de cada coração. Isso está no Salmos 51:6. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, é que diz o Salmo. Vamos lá então. Então, o que é o amor bíblico por Deus? Nós vamos pensar sobre isso. A Bíblia não define amor como emoção, admiração ou simpatia. Eu tenho falado muito aqui sobre isso, irmãos. Que muitos acham paixão que é amor. Paixão é sofrimento. Um casal apaixonado, ele não está amando, ele está apaixonado. É emoção, é fogo puro. O amor é bem diferente disso. Então, Jesus, a Bíblia fala o seguinte: Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, nós vemos aqui que o amor a Deus, o amor que nós temos por Deus, será revelado a ele mediante a prática da obediência. É quando nós realmente obedecemos a Deus, nós estamos dizendo a ele que nós o amamos. Não é só um jogo de palavras: Senhor, eu te amo. Irmãos, pessoalmente, eu declaro isso várias vezes, né? Com muita frequência eu digo: Senhor, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Pai, né? Mas eu procuro andar em obediência, eu procuro fazer com que essas palavras sejam seguidas de atitudes, que é a forma mais correta, né? A forma bíblica. Vamos seguir então. Se não há obediência, não há amor. Eu quero que você que você guarde essa informação. Se você não obedece a Deus, como é que você ama, né? Não tem. Jesus questiona isso, né? A palavra de Deus questiona isso. Se a gente não ama, como é que, se não obedece, como é que diz que ama? Se a Bíblia está dizendo que a prova do meu amor por ele é a minha obediência. Então é coisa para a gente pensar e considerar severamente. Então a Bíblia não chama de amor aquilo que não move a nossa vontade, né? A Bíblia não chama de amor aquilo que não move a nossa vontade no sentido da obediência, de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Em João 14, 23, Jesus fala o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, conforme eu falei ainda há pouco, né? Então, a pergunta é: você guarda a palavra de Deus? Ou se Deus fosse conversar com você agora, ele diria: você guarda a minha palavra? Você diz que me ama, mas você guarda a minha palavra? Você anda de acordo, em conformidade com a minha palavra, em casa, na rua, no trabalho, no ambiente profissional, onde você está, no futebol, enfim, onde você está, nos seus relacionamentos? É só para a gente pensar. Amamos a Deus ou estamos impressionados e também interessados em suas bênçãos? Impressionados com o mundo e procurando a Deus para nos elevar diante do mundo. Interessante, né, irmãos, isso aí? Há uma grande diferença entre amar a Deus e amar o que Deus faz por nós. Irmãos, isso aqui é um tiro no meio da testa da gente, não é verdade? Há uma grande diferença entre amar a Deus e amar o que Deus faz por nós. A base do interesse, desse interesse do que Deus faz por nós, é: eu busco porque ele me abençoa. Eu adoro porque ele me dá paz. Eu oro porque preciso de uma resposta. Eu sirvo porque quero uma porta aberta. Isso não é amor. Isso é utilidade espiritual. É claro, irmãos, que se nós precisamos de coisas, nós vamos orar, sim, nós vamos orar. Mas e se Deus não der? E se Deus não der? A gente vai ver um pouco mais disso lá na frente. A gente vai continuar dizendo que ama ou vai virar as costas para ele? Jesus enfrentou essa realidade. Em João 6,26, a Bíblia diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não porque vistes os milagres, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Que pão é esse? O pão que Jesus acabara de multiplicar. Ali, uns poucos pães, ele alimentou milhares de pessoas. Então, ele diz assim: olha, vocês estão me buscando porque eu multiplico o pão. Ou seja, vocês estão me buscando por causa daquilo que, do ponto de vista material, eu posso suprir as necessidades de vocês. Será que nós estamos fazendo assim também, irmãos? Buscando a Deus somente por causa daquilo que ele pode fazer em termos da satisfação dos nossos desejos emocionais, materiais? Se de repente Deus parasse de suprir essas nossas necessidades, será que nós o amaríamos? Será que nós levantaríamos a mão para adorá-lo? Será que nós declararíamos ainda o nosso amor por ele? É bom a gente pensar nisso. Certa vez eu estava subindo uma escada aqui em casa e caí. Quebrei o fêmur em 3 lugares. Eu até já falei isso aqui no programa. E então a minha filha ligou, o SAMU veio, a ambulância veio e me levou para o hospital. Mas na caminhada, ou no percurso da minha casa até o hospital, pronto-socorro, que dá mais ou menos aí uns 2-3 quilômetros no máximo, foi uma das viagens mais longas da minha vida. Meu Deus, como demorou chegar, porque cada buraquinho, irmãos, cada coisa que movia aquele carro, era uma dor terrível que dava na minha perna. Mas ali eu falei para o socorrista que estava ao meu lado, falei para ele: olha, eu vou fazer um negócio aqui, você não estranhe, mas eu preciso fazer isso. E ali no meio da dor, do sofrimento, da angústia, levantei as minhas mãos e disse: Senhor, eu te adoro, eu te amo, tu és precioso para mim, eu sei que o Senhor está aqui e eu te adoro, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da circunstância, eu te louvo. Isso me custou muito caro. Eu fiquei 2 anos sem trabalhar por causa dessa fratura. Mas em todo momento Deus me assistiu, Ele cuidou de mim em todo o tempo. Foram momentos difíceis, apertados, mas superei com a ajuda dEle. E continuo dizendo: Senhor, eu te amo. Apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, eu continuo dizendo: Senhor, eu te amo. Tu és precioso para mim. Tu és precioso para mim. Ok, irmãos, vamos lá então. Então, um amor que só funciona na base da bênção não é amor. É jogo de interesse. Isso não é amor a Deus, irmãos, que está sendo pregado no meio da igreja cristã hoje é muito esquisito, porque, claro, irmão, todos nós queremos a bênção, mas o foco não tem que ser a bênção. O foco tem que ser Jesus. O foco tem que ser conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Ai, quando eu lembro disso, eu fico arrepiado, assim, de ver o quanto que eu falhei nesse sentido. Não de estar em busca só da bênção, mas de não ter me esforçado mais para conhecer mais o Senhor, de ter perdido tempo fazendo coisas que necessariamente não deveriam ser feitas e passar mais tempo a sós com Deus. Disso eu me arrependo. Mas vamos lá. Essa pergunta eu até já fiz ainda há pouco. E se Deus não responder como queremos? A reação do nosso coração revela quem nós somos de fato. Alguns dizem amar a Deus, mas quando a porta não abre, quando a enfermidade não sai, quando o milagre atrasa, quando a oração parece não ser atendida, o coração esfria, a fé diminui. E muitos até viram as costas e vão embora, provando dessa forma que não amam de verdade. Muitos se afastam porque não recebem a bênção. Isso é a prova suficiente de que o sentimento não era amor leal, e sim apego às expectativas que foram frustradas. Em Abacuque 3, 17 e 18, a Bíblia diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. Quando ele diz o produto da oliveira minta, é tipo assim, o agricultor vai lá e colhe as azeitonas, e quando vai espremer, amassar para sair o azeite, não sai o azeite. É isso que quer dizer o fruto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o amor que não depende do que Deus faz. Esse é o amor que Deus procura. E como é que está o seu amor, meu irmão, minha irmã, por Deus? Se o Senhor falhar, você vai falhar. Deus nunca falha, mas falhar no sentido de não atender à sua expectativa. Ou seja, se a sua expectativa com relação ao mover de Deus for frustrada, você vai continuar amando? Amar a Deus é o que a Bíblia diz, amar a Deus acima de tudo. Nós estamos fazendo isso. Jesus não apenas sugeriu, ele ordenou que nós amássemos. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus. Isso é um mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Observe que aqui Jesus foi radical. Ele disse, de todo o coração. Todo coração significa afeições, desejos, significa todas essas coisas. E nós, como é que estamos aí nessa? Então, devemos realmente prestar muita atenção nessas coisas, meu irmão, para que a gente não seja encontrado por Deus dizendo que o amamos, quando na verdade não fazemos isso. Nós devemos prestar muita atenção naquilo que Deus tem falado ao nosso coração, porque o que Ele espera de nós não é que a gente viva esse amor emocional, esse amor que de fato não é amor, mas é um caminho perigoso pelo qual muitos estão trilhando. O amor verdadeiro inclui perdoar, restaurar, ajudar, não falar mal, não guardar mágoas, não alimentar a competição, principalmente no âmbito da família e do ministério na igreja, né? Ser misericordioso, ser paciente, suportar fraquezas dos outros. O amor ao próximo é o termômetro visível do amor de Deus, do nosso amor por Deus. E nós devemos considerar seriamente isso, né? Porque quando nós dizemos amar a Deus, e a Bíblia fala que é de todo o coração, o todo o coração, irmãos, envolve afeições, desejos, vontade, é todo o nosso ser tem que estar ali amando a Deus. Toda a alma, de toda a alma, é a nossa identidade, a nossa vida, a nossa existência tem que estar canalizada para Deus. Todo o entendimento aqui envolve os nossos pensamentos, as nossas prioridades, as nossas decisões, que devem todas convergir, canalizar ali, correr para o mesmo sentido de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Isso exige de nós uma atitude, uma postura de exclusividade. Eu não vou dividir o meu coração. Mas quando Deus olha para nós, o que é que Ele encontra? Ele encontra um coração dividido, Ele encontra um coração vivendo amores paralelos, prioridades trocadas, vida espiritual secundária, isto é, primeiro o material, depois o espiritual, a fé utilitária, que é aquela eu faço em troca de... Eu já vi gente dizendo, irmão, que tinha dito para Deus assim, não, eu fiz um negócio com o Senhor. Eu digo, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou para a igreja. Olha só, que petulância. Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou te servir. Não é assim. Não é por troca. É por amor. Então, amar a Deus acima de tudo significa perder o que for preciso perder, em função da causa, né? Dizer não para si mesmo, renunciar a pecados acariciados, aqueles pecadinhos que estão lá dentro, que a gente tanto gosta deles, né? Priorizar a obediência mais do que desejos, submeter agenda, futuro e sonhos a Deus. Jesus foi direto a respeito disso, irmãos. Jesus falou, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se qualquer outra coisa governa nossas decisões mais do que Deus, então nós não o amamos acima de tudo. E isso não é bom para nós. E você aí, como é que está se sentindo? está se sentindo acuado, eu não estou encurralando ninguém, mas só questionamentos, tá bom? E o que eu estou falando aqui é para o nosso crescimento, é para que a gente verifique, procure sondar o nosso coração para ver onde as coisas precisam ser mudadas, ser corrigidas, ok? Com relação ao amor a Deus, é importante a gente entender que não é possível amar a Deus sem amar o próximo. E aqui nós, isso para nós é uma pegada bem pesada, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas entendem que não é assim que eu posso amar a Deus sem amar o próximo. A Bíblia diz assim: ame a Deus acima de tudo, nós vimos lá, todo o teu ser, todo o teu coração, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É um só mandamento, né? O Jesus diz assim: um outro semelhante a este, que está ali no mesmo nível de mandamento e de obediência, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o próximo é uma criatura igual a você, a criatura de Deus igual a você, que está ali para ser amado, para ser uma pessoa que Deus ama do mesmo jeito que nos ama, né? Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas contra os seres espirituais do mal, né? Nas regiões celestiais. E João, a respeito disso, diz assim, 1 João 4:20: se alguém diz eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Uma pergunta bem complicada, né, irmãos? Não é duro, mas é bíblico. O amor ao próximo inclui perdoar, restaurar, ajudar, não falar mal, não guardar mágoas, não alimentar competição, ser misericordioso, ser paciente, suportar fraqueza, como eu falei ainda há pouco. O amor ao próximo é o termômetro visível do amor invisível por Deus. Por que o amor de muitos esfria? Jesus explicou: é por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então aqui está a resposta. E o que é a iniquidade? É a deformidade, a natureza do homem caída por causa do pecado, né? Quando a prática do pecado aumenta, o que é que acontece? O coração endurece, a sensibilidade diminui, a sensibilidade a Deus, ao mover do Espírito Santo, a consciência se cala e o amor morre. O amor e o pecado não convivem juntos. Onde um cresce, o outro diminui. E a pergunta final que eu quero fazer para você, meu irmão, minha irmã: depois de tudo isso, o que realmente nós sentimos por Deus? Eu amo a Deus ou amo as bênçãos que Ele me dá? Eu obedeço porque eu amo ou porque quero algo dEle? Tenho prazer em sua vontade ou tolero a sua vontade? Ele é prioridade ou apenas um socorro emergencial? Estou amando meu próximo ou apenas pessoas que me interessam? A verdade é que qualquer amor que não me transforma é falso. Se ao ouvir esta palavra você percebeu que nosso amor, o seu amor, está doente, fraco ou corrompido, ainda há esperança. Isso é maravilhoso. Jesus, em Apocalipse 2, 4 e 5, diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O caminho é simples e profundo. Primeiro, lembrar, arrepender, voltar. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Voltar ao altar, voltar à obediência, voltar à simplicidade, voltar à fome por Deus, voltar ao amor que não negocia. Ai, é difícil, né, irmãos? Mas eu quero lhe dizer que o Espírito Santo nos convoca a um exame sincero. O que realmente nós sentimos por Deus? Se for amor verdadeiro, nós obedecemos, priorizamos as coisas de Deus, perseveramos na oração, servimos de coração, amamos o próximo. E nós buscamos a Deus quando ele parece em silêncio. Mesmo assim, nós buscamos porque cremos na sua presença conosco. Mas se isso for apenas interesse, nosso relacionamento com Deus muda conforme as circunstâncias. Nossa fidelidade é condicional. Nossa devoção é superficial. Nosso amor é instável. Hoje, Deus nos chama a um amor puro. Amor que não pode ser comprado, abalado ou trocado. Amor que coloca Deus acima de tudo. Amor que alcança o próximo. Amor que resiste ao vento, à tempestade, às intempéries da vida. Amor que permanece. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13:13. Que seja o amor de Deus que habite em nós e governe a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que o amor dele seja pleno em ti, em mim, em nós, para que aqui sejamos verdadeiramente seus discípulos e possamos honrar e glorificar o nome dele em nós, com a nossa vida e através da nossa vida. Um grande abraço. Excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa
18:38.
Insistes em acender chama apagada, chama apagada, e ficas a vê-la arder. Ligas-me tarde, perto da madrugada, da madrugada, como se eu fosse atender. De coisas que ainda fazes, ainda fazes mais estragos. Já lá vão as noites em que sonhamos.
sonho.
Horas e 45 minutos.
Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme, despeito, amizade. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou amor. Eu só sei
seu amor que um dia
já foi meu, hoje eu nem sei. Quando o dia amanhece, eu sinto que você ainda está nessa cama, e em minha emoção se derrama, choro por ti. Se não fosse por essa canção, já teria morrido de amor. Mas eu tenho a estranha ilusão que me escute e volte pra mim.
Sou Ivan de Carvalho, quero convidar vocês para de segunda a quinta-feira se ligar na nossa difusora Criana com o programa Forró Cidade Sertão, sempre a partir das 19 horas, com a transmissão em ondas médias e tropicais e também pelas rádios do Nordeste. Sou Ivan de Carvalho, nosso encontro está marcado de segunda a quinta-feira aqui na difusora Criana a partir das 7 da noite.
Transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá. Realização: Governo do Acre e Sebrae.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Criana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Criana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Criana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho, em 104,5 FM.
104,5
Difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Criana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Criana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Criana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Gente em debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente em Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios conectados. Cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Saudade que eu sinto de você, dói no meu peito, não consigo te esquecer. Na minha casa eu sinto um vazio, na minha cama eu passo frio, sentindo a falta de você. Na minha casa eu sinto um vazio, na minha cama eu passo frio, sentindo falta de você. Sem você nessa cama eu não durmo, amor. Sem você nessa cama eu não vou me deitar. Sem você nessa casa eu não entro, amor. Sem você nessa casa eu não posso morar.
Volte, amor. Vazio, meu peito tá apertado, sentindo falta de você. Volta logo, vai.
Quanta saudade que eu sinto de você, dói no meu peito, não consigo te esquecer. Na minha casa eu sinto um vazio, na minha cama eu passo frio, sentindo a falta de você. Na minha casa eu passo frio, sentindo a falta de você. E você nessa cama eu não durmo, amor. Sem você nessa cama eu não vou me deitar. Sem você nessa casa eu não. Sem você nessa cama eu não vou, amor.
nessa casa eu não posso morar. 104,5 FM.
A difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Criana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Criana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Criana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Gente em debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente em Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios conectados. Tanto cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
No ar, Forró Cidade Sertão. Apresentação, Ivan de Carvalho, falando do jeito que você entende.
Estou aqui chegando para você comer o seu nosso programa Forró Cidade Sertão, de segunda a quinta-feira, aqui pela sua Rádio Difusora Criana, ondas médias, também para a Difusora de Feijó, pela Rádio Aldeia FM de Chapuri, pela Rádio Web Talismã e também pela Rádio Brasil Sat em Souza, na Paraíba, frequência modulada, e também pelo sistema satélite. A você que está ligado com a gente, o nosso boa noite, mas boa noite mesmo para você em qualquer ponto da cidade, onde você estiver, no primeiro e segundo distrito. Sou Ivan de Carvalho, na apresentação, produção, animação e esculhambação. Estamos aqui também para você com a direção geral de Jefferson Dourado, administrativa Francineide Dias, departamento de jornalismo Damião Viana, setor técnico comandado pelo Rubem Matavares, o Cabeça Branca, lá no transmissor, o Zé Costa e toda a equipe. A você que está ligado com a gente, o nosso boa noite.
A festa
já começou, macho véi, e vai até as 21 horas, horário Acre, 23 horas, horário sul-sudeste e centro-oeste. Para você que está ligado nas outras cidades, o nosso abraço. Você pode participar com a gente, fazendo o seu pedido musical, dizendo qual a sua música preferida. Como é que foi seu final de semana? Foi bom? Foi tudo de bom? Pois é, daqui a pouco a gente vai ter aqui o balanço, né? Uma retrospectiva dos acontecimentos do final de semana e assuntos em destaque desta segunda-feira. Muito obrigado você pela sua sintonia em qualquer ponto do Brasil. Ah, você ligado com a gente no Baixo Acre, no Alto Acre, C40, C90, C745, 364, 317. Muito obrigado a você pela sua sintonia. Difusora Criana, esta semana vai ficar aí, né, em outra frequência, né? Você já viu aí a vinhetinha aí da frequência? Já. Acompanha aí, ó.
Atenção, ouvinte. A Rádio Difusora Criana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
É isso aí, é o toque pra você, mas pela internet não vai mudar nada, tá bom? Um abraço pra Dona Maria das Dores, a das Dores, como é conhecida, né? Que morou aqui no Acre um tempão, agora mudou de cidade, é só alegria, mas...